dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 30 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar de desconto de até $6,000 do Apple Watch, lei retrógrada sobre pirataria lá no Reino Unido, bancos atrasando a vida do Apple Pay, stream de jogos do PS4 para PCs e Macs, robô ajudando passageiros perdidos lá no aeroporto de Amsterdã, doação de $2 bilhões do Bill Gates e Instagram finalmente testando suporte a múltiplas contas. Vamos lá! Na sexta-feira, o Instagram anunciou uma novidade que já faz bastante tempo que era esperada por muita gente ao redor do mundo. Eles lançaram para a galera que participa do programa de betas do Instagram para Android a versão 7.12.0, com a possibilidade de você ficar logado em mais de uma conta ao mesmo tempo, que é bem útil para quem administra uma conta empresarial, uma conta pessoal, ou então para quem só tem mais de uma conta mesmo, por qualquer motivo. Essa opção ainda não apareceu para todo mundo, ela está em fase de teste ainda, e por enquanto só algumas pessoas desse programa de betas do Instagram para Android têm acesso. Se você participa e quer saber se foi sorteado, entra lá na página de ajustes do Instagram, scrolla até o final da lista e vê se apareceu o botão adicionar conta. Para quem tem acesso, esse botão apareceu logo embaixo ali do botão de limpar o histórico de busca. Legal ver o Instagram implementando essa funcionalidade, agora é torcer para eles não demorarem muito para expandir isso para todos os usuários, né? Seria legal também se eles lembrassem do Windows Phone, né? O app lá é beta até hoje, não atualiza mais de um ano, mas aí acho que já é pedir demais, né? O Bill Gates sempre foi um cara bem ligado com questões sociais, sempre deu atenção para caridade, e depois que ele se aposentou do cargo de CEO da Microsoft, ele vem chamando cada vez mais atenção para essas ações filantrópicas. E por conta disso, segundo um veículo chamado Climate Wire, hoje ele deve fazer um anúncio bem importante de que ele vai investir até $2 bilhões na pesquisa de uma nova forma de energia limpa, que numa parceria entre os Estados Unidos e a Índia. Essa parceria já existia e o Gates vai entrar com esses $2 bilhões na jogada para ajudar a coisa toda. O objetivo dessa parceria é pesquisar e desenvolver novas formas de energia que não tenham pegada de carbono, e a escolha do dia de hoje para esse anúncio não foi feita por acaso. Hoje começa o encontro anual das Nações Unidas a respeito da mudança climática lá em Paris, e o objetivo do Bill Gates é trazer ainda mais atenção para esse tema, que é óbvio, por si só, já é bem importante. Agora a pergunta que não quer calar é, será que com essa ajuda aí do Bill Gates o pessoal vai descobrir um jeito de estocar vento? Acho que não, né? Se você já passou pelo aeroporto internacional de Amsterdã, você deve se lembrar do tamanho absurdo dele, aquele tanto de terminal, guichê pra todo lado, tem que pegar ônibus pra ir de um canto pro outro, não é fácil. E pensando nisso, a KLM, que é a principal companhia aérea da Holanda, estreou uma novidade bem bacana lá no aeroporto. A partir de hoje, se você tiver pedido por lá, é só pedir ajuda pro Spencer, que é um simpático robozinho que vai ficar por ali zanzando no aeroporto, pronto pra ajudar o pessoal que tiver perdidão por ali. Para rodar sozinho, o robô tem um mapa armazenado na memória dele, mas ele também tem alguns sensores que medem, com a ajuda de uns lasers, a distância entre ele e alguns objetos que se movem, ou seja, pessoas, para impedir que ele acabe trombando com alguém. Essa estreia do Spencer lá no aeroporto vai ser o primeiro teste dele, e com base nos dados que eles coletarem durante essa primeira semana, eles vão melhorar o sistema para lançar ele oficialmente em março. Por isso, se você for passar pelo aeroporto de Amsterdã essa semana, procura lá pelo Spencer e tira uma foto com ele para mandar aqui pra gente. Se pintar alguma foto, a gente comenta aqui no podcast e deixa o link na descrição. Na semana passada, surgiu uma história de um hacker que tinha encontrado um jeito de espelhar os jogos do PS4 nos PCs, igual o recurso que pintou na última atualização do Xbox One, e como a Sony não tinha se mexido para fazer esse anúncio oficialmente, um cara com o apelido de Twister resolveu botar a mão na massa e fez lá um programa que ele ia vender por mais ou menos uns $10 para fazer isso. Mas parece que a Sony estragou a brincadeira dele. Eles anunciaram na sexta-feira que logo logo os donos de PCs e de Macs também vão poder usar o Remote Play para rodar os jogos do computador, ao invés de ter que ficar ali só na TV. Eles ainda não deram uma data certa para o lançamento, não explicaram exatamente como isso vai funcionar, mas fato é que eles provavelmente tiveram que fazer esse anúncio meio correndo para não deixar o tal do Twister ganhar ainda mais destaque com a invenção dele. Dia desses eu comentei aqui que o Apple Pay tinha estreado lá na Austrália, numa parceria entre a Apple e o American Express. E na sexta-feira, o Ed Husic, que é o porta-voz de inovação digital do órgão dos trabalhadores lá da Austrália, veio a público para explicar por que essa parceria foi feita só com o American Express e não só com os bancos, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. Segundo ele, os bancos vêm barrando e boicotando o Apple Pay por causa da comissão que a Apple leva com cada transação que é feita com o serviço. Lá nos Estados Unidos, toda transação dá 1% de comissão para os bancos e a Apple cobra em cima desse valor de 1% a comissão dela, que é de 15% sobre a transação. Então vamos supor que alguém tenha comprado um negócio de $100, o banco fica com $1 e a Apple fica com 15 centavos. O problema é que lá na Austrália os bancos ficam só com 0,5% do valor da transação, mas a Apple ainda quer o equivalente aos 15 centavos de comissão e os bancos australianos não querem dar. Por conta disso, o Ed Husic veio a público para expor os bancos e aproveitou para dizer que já tinha entrado com um pedido junto à Associação dos Bancos da Austrália para ver se eles tomam alguma atitude, já que até a Mastercard já vem se movimentando ali, vem dando sinal de que eles querem entrar na brincadeira lá, mas eles não podem porque essa é uma decisão que está na mão dos bancos. Esse, muito provavelmente, não é um problema exclusivo da Austrália. A Apple deve estar encontrando essas mesmas resistências dos bancos em vários países do mundo e, provavelmente, é por isso que a coisa toda não está se expandindo tão rapidamente quanto a gente gostaria. Esperta foi a American Express, que viu o Apple Pay como uma oportunidade e não como uma ameaça. Agora vamos falar de outra controvérsia, dessa vez lá no Reino Unido. Saiu no final da semana passada uma decisão do governo que define que se você comprar um álbum e fizer backup dele na nuvem para sincronizar isso com outro computador ou dispositivo que seja seu, isso é pirataria. Por isso, se alguém lá na Inglaterra comprar um álbum no computador e quiser ter ele no telefone também para ouvir na rua, por exemplo, essa pessoa vai ter que comprar um negócio de novo no telefone para não estar cometendo um crime. O governo, inclusive, mandou serviços que oferecem armazenamento de dados na nuvem a mudarem os termos de uso e de serviço para refletir essa nova lei, o que provavelmente significa que essa briga só está começando, porque eles vão mexer com um cachorro grande, né? Tá vendo só? Se você achava que era só no Brasil que o pessoal que faz as leis não entende muito bem como o mundo funciona hoje em dia, a coisa não tá muito melhor lá fora, não. O problema de ter um mané num cargo que toma decisões importantes é um mal que assola o mundo inteiro. E por último, para quem estava pensando que Black Friday só tinha oferta besta, olha só essa. Lá na França tem uma loja chamada Colette, que vende roupa, vende acessório, vende eletrônico, e é um dos revendedores oficiais do Apple Watch. E eles aproveitaram a Black Friday para fazer uma promoção meio maluca, que cortou pela metade o preço de todos os modelos do Apple Watch, inclusive o de ouro. O Apple Watch de 38mm ouro rosé com a pulseira Sport branca, que geralmente custa $10 mil, estava saindo por $4.800, e o famoso modelo de $17 mil, lá na Colette, saiu por $7.900, o que é bem inacreditável, né? Já existe faz bastante tempo o rumor de que o Apple Watch não está vendendo tão bem quanto era esperado. Até a Apple já fez promoção um dia desses, dando um desconto no relógio para quem comprasse o iPhone, que é uma coisa bem rara. Mas essa promoção da Colette bateu todos os recordes. Cobrar menos da metade do preço de um negócio que geralmente custa $17 mil não acontece com um produto que está vendendo bastante, né? Quem queria comprar o Apple Watch e estava lá em Paris deve ter feito a festa lá na Colette. Já quem não deve ter gostado muito disso foi a Apple. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá, beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!